Olá, ouvintes. Começa agora o programa Nós por Elas, a voz feminina do campo.
Um programa elaborado por nós, jovens bolsistas do Instituto Crescer Legal, em parceria com os cursos de comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Conteúdo inteligente, debate e música.
No programa de hoje, vamos falar sobre trabalho infantil, contribuir e esclarecer dúvidas relacionadas quanto aos seus riscos, medidas que auxiliam em sua redução e quais os principais impactos na vida de crianças e adolescentes. Eu sou Fabiane Schnittler.
Eu sou Eduardo Oliveira e nós somos as donas da voz de hoje.
Hoje vamos ter um bate-papo com a nossa convidada, doutora Ana Paula Mota Costa, advogada, socióloga, professora de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dedica grande parte da sua vida aos direitos da criança e do adolescente.
Olá, seja bem-vinda, doutora Ana Paula. É uma grande satisfação ter a sua participação e compartilhar suas experiências para enriquecer nosso programa.
Sabe que seu trabalho infantil é o emprego de crianças e adolescentes em qualquer trabalho que os priva de sua infância, que interfere na sua vida social, física e moral. Com base nisso, quais as atividades permitidas e não permitidas para crianças e adolescentes?
No Brasil, de acordo com a Constituição Federal e a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário da Convenção realizada de combate ao trabalho infantil, é permitido o trabalho na condição de aprendiz, em atividades educativas que levem ao aprendizado no mundo do trabalho. Isso é realizado através de contratos com empresas que têm que ter uma parcela dos seus trabalhadores como aprendizes. Fora isso, é proibido em geral o trabalho infantil até os 16 anos de idade e depois é proibido entre os 16 e os 18 anos de idade nas situações que são consideradas piores formas de trabalho infantil, como, por exemplo, na agricultura. Mas é permitido em atividades dentro de casa, por exemplo, quando o adolescente deve arrumar a cama, deve ajudar em casa, deve realizar, por exemplo, atividades de colaboração com a família. Nada que substitua o trabalho de um adulto. Me parece que esse é o referencial que a gente deve ter em mente.
Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que quando o trabalho infantil inicia precocemente, os riscos de acidentes aumentam em 6 vezes. A cada 3 acidentes, uma criança morre, e muitas delas têm menos de 13 anos de idade. Além destes, quais os riscos e consequências que o trabalho infantil resulta?
Muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu trabalhei, meu pai não trabalhou, e não, isso não fez nenhum mal, estamos aqui hoje. Acontece que muitas pesquisas já foram realizadas por especialistas na área de saúde, por especialistas na área de educação, e muito se viu que o trabalho infantil, ele torna na fase adulta o trabalho adulto precário. A Organização Internacional do Trabalho prioriza o trabalho adulto em condições de saudáveis, em condições de dignidade. E para que haja um trabalho adulto com dignidade, é preciso formação desde a infância. Então, o primeiro risco é o risco de não chegar na fase adulta realizando um trabalho sem dignidade. E depois os outros riscos são riscos de saúde, riscos na coluna, riscos por desenvolver, às vezes, doenças precocemente, que quando chegam na fase adulta se desenrolam em problemas de saúde mais graves, porque começaram desde a infância, quando o corpo ainda não estava preparado para atividades de trabalho.
A entrada de uma criança ou adolescente no mercado de trabalho geralmente é motivada pela pobreza da família, quando as crianças trabalham para ajudar na renda. Mas o empobrecimento continua nas próximas gerações. Além da renda, há outros fatores que levam crianças e adolescentes a praticar o trabalho infantil?
Sim, o trabalho infantil tem múltiplas causas. Uma delas realmente é a situação financeira, a renda, a pobreza das famílias. Mas também a cultura da crença de que o trabalho é a única forma de aprender a trabalhar, é trabalhando que se aprende a trabalhar. A ideia de que o trabalho dignifica, que valoriza as pessoas, faz com que se deixe de investir desde a infância na educação. Hoje a gente sabe que crianças que têm mais tempo de educação, adolescentes, jovens, que têm mais tempo de escolaridade, vão ter condições mais dignas de trabalho. Então não é verdadeiro que aprende-se a trabalhar trabalhando. aprende-se na escola, aprende-se através da educação, da profissionalização, melhores condições de vida através do trabalho quando adulto.
No Brasil, o trabalho infantil está longe de acabar, apesar da redução nos últimos anos. Conforme estudos, a redução, ainda que pequena, está ligada às políticas públicas, como o Bolsa Família, por exemplo. Doutora Ana Paula, como você vê esta relação de políticas públicas e combate do trabalho infantil? Considera eficaz as medidas existentes? Além desta, qual outras medidas existem?
Muita coisa ainda precisa ser feita. E um exemplo é a oferta de oportunidades para adolescentes, para jovens, que é o grande foco da necessidade hoje em dia de combate ao trabalho infantil. Porque no Brasil, crianças são consideradas até os 12 anos e adolescentes dos 12 aos 18 anos. Para a Organização Internacional do Trabalho, crianças são até 18 anos de idade. Então, todo o trabalho de combate ao trabalho infantil deve ser feito até os 18 anos de idade. Eu penso que oferta de oportunidades é o grande desafio. A escola precisa ser atrativa a ponto de não apenas ocupar o tempo dos jovens, mas significar uma possibilidade de um projeto de vida. Além deste projeto de vida através da escola, é preciso ofertar oportunidades de aprendizagem do mundo do trabalho, de profissionalização. Então, isso sim significa alternativa, significa projeto de vida e pode fazer frente às várias ofertas que existem de trabalho, às vezes em condições precárias que os adolescentes são submetidos.
Doutora Ana Paula, agradecemos sua participação e contribuição para ajudar a esclarecer esse tema de extrema importância e necessidade de discussão na sociedade.
Eu que agradeço, meninas, fico muito feliz de ter participado desse programa e ter contribuído com a conscientização das pessoas. É preciso a gente pensar em casa o que a gente quer para os nossos filhos, para nossas famílias. Crianças e adolescentes no futuro podem estar trabalhando em condições de maior dignidade. Para isso, nós precisamos prepará-los desde hoje, através da educação e da profissionalização. Foi um prazer ter participado desse programa.
Na edição de hoje, discutimos sobre o trabalho infantil. Entendemos que há muito a fazer para acabar com este problema e que devemos colocar em práticas ações de conscientização e investimentos educacionais.
É importante lembrar dos canais de denúncia para ajudar neste processo. Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar de seu município para denunciar casos de trabalho infantil.
E por hoje, encerramos mais um programa. Agradecemos sua audiência e deixamos o convite para que nos acompanhe no site querserlegal.com.br. Eu sou Eduardo Oliveira.
E eu sou Fabiane Schnittler. Este foi o Nós por Elas, a voz feminina do campo.